A partir desta terça-feira, você acompanha aqui no CBN Maringá, segunda edição, uma série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito ou vice-prefeita de Maringá. No CBN Maringá, primeira edição, às 10h10 da manhã, você acompanha a entrevista com o candidato à prefeitura. E à tarde, então, sempre às 3h10, com o candidato a vice do mesmo partido ou coligação. Hoje, no CBN Maringá, primeira edição, a entrevista foi com Aníbal Bianchini, do PTC, o Partido Trabalhista Cristão. E agora eu converso com a candidata a vice, Cristiane Tazinafo, também do PTC, que é empresária. Olá, muito boa tarde.
Oi, tudo bem?
Bom, primeiro eu gostaria que você falasse para a gente, candidata, sobre a sua trajetória profissional e política, também sobre a sua relação com Aníbal Bianchini, o entrosamento que tem com o candidato.
Meu nome é Cristiane Tazinafo, né? Como você já falou, eu trabalho no setor de eventos, tá? E tenho também uma empresa que é uma hospedagem para estudante que nós temos aqui próximo ao UEM, que eu recebo alunos do Brasil todo, tá? Que fazem faculdades aqui em Maringá, que fazem Sesumar, UEM, Uningá, todas as instituições. Recebemos também alunos para terceiro ano, Colégio Nobel, Tesla, Integral. Então, nós trabalhamos com esse tipo de público. Uhum. E também temos a nossa empresa de eventos, né, que é voltada para formaturas e festas de 15 anos.
E a sua trajetória política, seu entrosamento com o candidato Aníbal Bianchini?
Foi assim. Eu sempre fui uma pessoa muito atuante e sempre quis trazer o meu bairro uma qualidade de vida. E de uns tempos para cá, eu tenho visto que nós estamos aqui com muitos jovens envolvidos em drogas, né, por conta de ociosidade, de não estar fazendo, não ter trabalho. E aí o que eu fiz? Eu fui várias vezes na prefeitura para poder tentar resolver a situação do meu bairro e num instante desse, conversando com meu esposo, falando que eu não estava conseguindo resolver os problemas do meu bairro, o meu marido falou assim: mas o que você faria para o seu bairro melhorar? E eu contei para ele o que eu faria para o meu bairro melhorar, ele falou assim: por que você não se candidata? Aí falei assim: opa, legal, né? Meu marido falando isso, que bom. Aí eu fui convidada por um amigo, pelo Júlio, para conhecer o partido PTC. Fui, conheci o partido, fui namorando o partido devagarinho. E com um determinado tempo, o Aníbal Bianchini entra no partido, né, com essa proposta dele ser candidato, já foi de cara convidado a ser prefeito. E aí eu falei assim: agora eu vou como vereadora. Aí trabalhei muito com o Aníbal, nós fizemos muitas visitas quando pré-candidata a vereadora, muitas visitas, conhecemos vários bairros, muitos Sim. jovens, uhum. muitas mães, e fui conhecendo. E com o passar do tempo, o partido me convidou para ser vice-candidata do Aníbal. No momento assim, eu fiquei um pouco assustada, porque eu falei: nossa, vice-candidata à prefeitura é uma coisa mais complicada, né?
Tá certo.
Mas uhum. aí o Aníbal foi conversando comigo, me convenceu, e aí eu acabei aceitando, porque é um menino assim, é um homem muito bom, um gestor muito bom, profissional excelente.
Tá certo.
E eu gostei uhum. muito de ter aceito e estou aqui com ele.
Tá agora. Certo. Candidata, a gente já está com 3 minutos e 45 na nossa entrevista, a gente tem 15 minutos ao todo. Eu gostaria de falar sobre a área de educação, área de segurança, saúde, de acordo com as propostas apresentadas no plano de governo do PTC. Para começar, na área da educação, vocês propõem o sistema de avaliação de Maringá, o SAEM. O que significa?
Olha, todo esse sistema de... todo o sistema de... tanto de educação, de segurança, toda essa parte mais burocrática que a gente tem no nosso plano de governo, ele fica tudo bem claro ali. Nós queremos hoje trabalhar com os estudantes, trabalhar, mudar essa característica de como é que eu vou te colocar? Profissionalizar mais os professores, adequar melhor tanto as salas de aula, os alunos. A gente precisa trazer uma cara nova para essa classe, né? Para os estudantes, para os professores, que é uma coisa que o Aníbal ele se preparou muito para isso, e junto com ele a gente vai dar continuidade para um monte de coisa bacana aí para a nossa Maringá.
Uhum. Na área da saúde, vocês propõem o monitoramento das sequelas da Covid-19. Como será isso?
Olha, a Covid, ela é uma coisa, é tudo muito novo para nós, sabe, meu anjo? Então, assim, tanto acho que para o mundo todo, tudo isso é muito novo, né? E nós vamos estar assim, nós vamos nos preparar, a gente vai buscar os profissionais certos, corretos, para que a gente possa alavancar esse tudo novo que está chegando, a Covid, tanto para nós, como acho que para o mundo todo, é uma situação muito nova. E a gente vai trazer os melhores profissionais que a gente puder buscar na nossa secretaria para poder agregar e tentar sair dessa fase do Covid para, em 2021, com uma qualidade melhor de vida.
Bom, ainda de acordo então com o plano de governo, vocês propõem, em relação aos servidores municipais, o programa Participação Direta nos Resultados, com avaliação de desempenho e remuneração variável. É um projeto de meritocracia no serviço público, é isso?
Olha, eu acredito que a gente precisa avaliar, não tenho certeza, não acredito, né? A gente precisa avaliar melhor os nossos profissionais, tá? Quando a gente pensa hoje que no nosso corpo de secretariado, quando a gente pensa nessa situação de secretários, como nós não fizemos nenhuma coligação com nenhum partido, como nós estamos entrando assim sozinhos e a gente vai poder fazer uma política bem diferente, eu acredito que a gente vai poder selecionar muito bem os nossos secretariados e trazendo para nós, seria importante escutar as pessoas que já estão lá para que a gente traga para a nossa secretaria, entendeu? E essa capacitar cada vez mais, porque eu acho que é isso que é importante. Muitas vezes as pessoas buscam de fora um profissional, sendo que ali dentro da nossa prefeitura hoje, existem pessoas esquecidinhas que estão ali no canto, mas se você chegar com ela e conversar, ela tem uma noção de trabalho do setor dela maravilhoso, e a gente precisa ouvir e trazer ela para nós. Talvez é muito melhor trazer um funcionário público que está ali como uma pessoa comum e trazer ela para a nossa secretaria do que buscar um parceiro que a gente poderia ter talvez feito uma coligação, que nós não fizemos. Então a gente vai dar chance para o funcionário que está ali crescer junto com a gente.
Uhum. Bom, ainda na área da segurança, dois projetos que eu gostaria que a senhora comentasse, né? O Guarita nos Bairros e o Agência de Boas Notícias para desestigmatizar os bairros mais violentos.
Tá. Quando muito pequena, em todos os bairros de Maringá tinha aquelas guaritas e a gente se sentia muito mais seguro, né? Eu sei que talvez isso seja uma coisa mais de Estado do que da própria prefeitura, mas o gestor, um bom gestor, no caso o Aníbal Bianchini, ele vai conseguir montar essas guaritas nos bairros, porque é muito importante, a gente precisa de ter muita segurança. Nossos bairros aqui, principalmente bairro onde tem estudantes, essa guarita é fundamental. Então a gente vai trazer, a gente sabe que não é só uma situação que a prefeitura vai resolver isso, ela precisa ter junto com o Estado para poder trazer para cá essa guarita. E eu acho que levar notícia dos bairros, o que está acontecendo, é muito importante para todos, entendeu? As pessoas precisam saber das notícias do local, porque às vezes a gente fica sabendo, de tal bairro, de tal bairro, de tal bairro. Não, o importante, se tiver notícia ali do nosso bairro, a gente fica sabendo ali da nossa notícia e depois abrange as outras emissoras de TV que nós já temos, né, em canal aberto, que a gente pode ter notícias de... Do geral, mas é importante a gente ter a notícia ali do nosso bairro.
Uhum. Bom, vocês propõem também a revisão do decreto do Estar, substituindo multas por serviços à comunidade?
É muito importante isso, tá? Porque é aquilo que a gente sempre fala, se você é sempre multado, se você paga, você tem um dinheiro, você paga. Agora, se você faz um projeto, se você vai ter que fazer um projeto social ali para poder colaborar, com isso, aí já fica mais assim, né? Porque tempo é dinheiro. Então é muito mais fácil eu usar do seu tempo, tá? Para me ajudar num projeto social de uma multa que você cometeu, do que do teu próprio dinheiro. Então, e revertendo isso também para essas instituições assistenciais que nós temos aí, que estão precisando muito de trabalho, de ajuda, e aí a gente já une o útil ao agradável.
Uhum. Bom, tem um outro projeto também que eu gostaria que a senhora comentasse, uma proposta de vocês, né, que é criar uma região de bares, restaurantes, boates, para evitar perturbação do sossego. Como é que seria isso?
É, isso é muito legal. Nós gostaríamos muito de criar um espaço separado para que nesse espaço nós colocássemos lá restaurantes, boates, até cinema, teatro, tudo concentrado nesse espaço, entendeu? E aí ali tivesse policiamento, tudo com muita segurança. Tá? E seria um espaço mesmo, onde daí os jovens, eles iam todos para esse espaço, tá? Com muita segurança, e acaba que aliviaria o barulho dos bairros. Porque assim, eu vou falar para você um exemplo daqui do bairro que eu moro. Hoje, nós temos aqui, na Zona 7, nós temos os bares e nós temos os jovens. Ele não tem culpa porque ele tem o bar com volume alto, o jovem não tem culpa porque vai lá no bar, entendeu? Um não tem culpa, o outro não tem culpa. Então, quem tem culpa? Eu acho que a responsabilidade disso é a prefeitura, que acaba liberando esses alvarás sem nenhuma proteção para a pessoa que mora. Porque a maior prejudicada é a pessoa que mora. E hoje, se nós tivermos um espaço para que o jovem possa ir e possa se divertir, e o dono do bar possa ter o som dele, possa ter os garçons, o atendimento dele, seria muito bacana. Então, a gente uniria o útil ao agradável.
Uhum. Bom, a gente ainda tem 3 minutos de entrevista. Eu gostaria, então, para concluir, perguntar o seguinte. Vocês propõem estratégias para reduzir a mortalidade no trânsito, mas não definem exatamente que estratégias são essas no plano. Eu gostaria de saber que estratégias são essas.
Olha, nós precisamos de dar informação. Tá? Então, o que a gente fala hoje? Educação de trânsito. Nesses últimos 4 anos, nós não tivemos essa educação do trânsito, nós não tivemos outdoor na cidade falando sobre educação de trânsito, nós não tivemos até mesmo aquelas, de primeiro tinha umas zebrinhas que ficavam na rua ensinando as pessoas, que tudo seria voltado para a educação de trânsito. Ir nas escolas, fazer essa educação de trânsito desde os pequenininhos da pré-escola, ensinar que tenha as faixas de pedestre, ensinar. Então, acho que a gente precisa muito a educação no trânsito desde os pequenininhos, desde as escolas, dos prézinhos, depois vem vindo primeiro ano, depois vem no fundamental. A gente educar, a gente precisa muito educar, porque que o trânsito, ele é perigoso, entendeu? E isso não tem sido feito. Nesses últimos 4 anos, nós não vimos um outdoor nessa cidade para educar as pessoas que o trânsito realmente está aí, mata, que o carro mata, que é perigoso, e isso a gente não tem. A velocidade, quer dizer, nós temos vários pardais, mas não é o pardal, a gente precisa da educação do trânsito. E isso voltado para panfletos, fazer com que as crianças, elas se envolvam nesse processo, fazer a guarda mirim, pequenininho, ir lá mostrar o guarda apitando, fazendo, sabe, aquelas ações que quando a gente era pequenininho, eu passei por isso, meus filhos passaram por isso, e agora nós não temos mais essa educação de trânsito, que eu acho que isso é fundamental. Tudo em cima de educação.
Uhum. Bom, então, só a gente tem ainda mais um minutinho. Um minutinho.
Nossa,
só.
Nossa, minha amiga.
Uma consideração final, então, em relação à saúde, candidata.
A saúde, amor, nós precisamos priorizar a saúde, tá? Nós temos hoje, a gente sabe que as verbas, elas vêm, tá? E a gente precisa distribuí-las com bastante propriedade. Por isso que a gente vai buscar um secretariado da saúde com bastante qualificação para a gente colocar, pontuar muito, juntar os enfermeiros, os enfermeiros, eles conseguem dar as informações, é aquilo que eu torno a repetir para você, às vezes é muito melhor pegar uma pessoa, uma enfermeira do setor ou enfermeiro do setor que hoje se encontra para trazer as demandas para a gente e a gente poder junto resolver o problema da saúde. Certo. É conversando, fazendo com uma política de ouvir e executar, sempre.
Tá certo. Candidata, agradeço muito a gentileza da sua entrevista e uma ótima tarde, uma boa campanha.
Obrigada, meu anjo. Tudo de bom, tá? Beijo a todos.
Muito obrigada. Nós conversamos com a candidata à vice, Cristiane Tesinafo, né, candidata a vice pelo PTC, a vice-prefeitura de Maringá, pelo PTC, na nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice, né? De manhã você acompanha a entrevista com os candidatos a prefeito, à tarde você acompanha com o vice do mesmo partido, da mesma coligação, né? Amanhã, a entrevista no CBN Maringá, primeira edição, será com o candidato à prefeitura pelo Patriota, Eliseu Fortes, e à tarde aqui no CBN Maringá, segunda edição, com a candidata a vice pelo Patriota, Eliane Silva. Então, amanhã, não esqueça, às 15h10 aqui no CBN Maringá, segunda edição, a série de entrevistas com os candidatos a vice.